e nós identificamos-la com ela. Portanto, não tenhamos dúvidas de que lado é que nós estamos. Mas, senhora deputada, parece-me que o Bloco de Esquerda ignora neste momento que decorrem negociações. Ignora que decorrem negociações para as carreiras. Ignora que decorrem negociações para a tabela salarial. Ignora que decorrem negociações para tantas matérias, para a dedicação plena, senhora deputada. Agora, nós podemos ter caminhos diferentes e escolhas diferentes, mas há uma pergunta que eu lhe tenho que fazer. Como é que a senhora deputada diz que uma das soluções é vincular todos os médicos? E eu pergunto-lhe, onde é que fica a liberdade desses cidadãos? Quando falamos em países livres, falamos na liberdade dos cidadãos. Não pode prender os profissionais com cordas ao Serviço Nacional de Saúde. Temos sim que trabalhar para os incentivar. E é isso que estamos a fazer. Agora, senhora deputada, só lhe digo, nos últimos 7 anos foram mais 25 profissionais. 25 mil profissionais. Portanto, o que eu pergunto é qual a solução proposta pelo Bloco de Esquerda, uma solução execuível.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora deputada, obrigada pelas questões. Tudo o que a Secretária de Estado aqui afirmou, como estando a ser preparado sobre carreiras, sobre dedicação exclusiva, sobre criação de novas carreiras, que está a ser preparado em 2023, foi anunciado em 2018 como estando a ser preparado em 2018. E nada aconteceu de 2018 a 2023 a este respeito. No orçamento de 2022, a grande proposta que o Governo faz para resolver os problemas do SNS é pagar mais aos médicos acima das 250 horas de trabalho extraordinário. O Governo não encontrou uma solução para o problema da falta de profissionais no SNS. E a única solução que encontra é pedir aos profissionais que existem que trabalhem mais de 3 meses por ano em horas extraordinárias. Uma medida que a PGR considerou ilegal. E, portanto, senhora deputada, não diga que o Bloco de Esquerda abandonou o SNS. O Bloco de Esquerda recusou-se a validar e pactuar com medidas que não salvam o SNS e que contribuem para a sua degradação ano após ano, mês após mês. Mas vamos falar sobre soluções, senhora deputada, porque eu lembro-me de ver o líder parlamentar do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui a debater com o PSD sobre quem é que tinha feito mais para o PP. Porque o líder parlamentar do PS queria para si o prémio do campeonato das PPP na saúde e não aceitava que esse fosse o campeonato da direita. Vamos falar sobre soluções. Quando o Governo está a encerrar maternidades, mas acabou de anunciar um convênio com 3 maternidades privadas para fazer o serviço das maternidades públicas que vão fechar. Vamos falar sobre soluções. Mais 24% de meios complementares de diagnóstico contratualizados a privados, mais 42% contratualizados a privados de exames, mais 11% de internamentos a privados, mais 20% de tarefeiros contratados para o SNS. E pergunto à senhora deputada, vamos deixar os utentes sem resposta? Não vamos. Não vamos. E é precisamente esse o problema em que o Partido Socialista colocou o SNS. É que porque as pessoas não podem ficar sem resposta, a única resposta é contratualizar com privados, porque não há profissionais no SNS. E assim se vai degradando o SNS, assim se vai entregando os serviços a privados. Aliás, é a resposta que a direita defende e o Partido Socialista não tem feito diferente. Senhores deputados, cada centro de saúde que fecha ou que não tem médico de família, cada urgência sobrelotada, cada cirurgia adiada, cada serviço entregue a privados, cada vez que se pede aos profissionais que trabalhem horas extraordinárias para além do limite legal e do bom senso, o Governo dá um argumento contra o SNS. E depois faz pior. É que perante este Estado e perante um SNS que só funciona com base em horas extraordinárias e ilegais, o Governo vai ali acima àquela tribuna e diz: está tudo bem, Isto é o SNS que as pessoas vão ter. Este é o SNS que as pessoas podem ter. Nada vai mudar, porque este é o nosso SNS. E não é. Não é. Não é o melhor SNS que podemos ter. Defender o SNS não é fintar os seus profissionais, não é evitar o debate, não é fingir que está tudo bem e que há profissionais suficientes. É lutar por condições diferentes. Se as carreiras tivessem sido criadas e estivessem agora criadas para serem capazes de atrair profissionais, hoje não estávamos a contratar os tarefeiros que contratamos. Mas o Governo não quis isso porque preferiu os tarefeiros. Se os hospitais tivessem autonomia para vincular os médicos que acabam a sua especialização naquele hospital, hoje não estávamos a discutir a capacidade de atrair médicos. Se tivesse sido possível fazer um programa de exclusividade que compense e remunere os médicos para quererem ficar no SNS, hoje não se estava a debater a fuga de profissionais do SNS. Agora, senhora deputada, há uma coisa que na verdade o Governo fez, porque sabe, é que quando durante a pandemia proibiu os médicos de saírem no SNS, sabia o que ia acontecer a seguir à pandemia. É que iam sair, porque estão exaustos e porque não aguentam. E para ficarem têm que ter condições. E é por essas condições que lutamos, e é por essas condições que dizemos ao Governo, não é o Bloco de Esquerda que tem de ouvir, hoje são os profissionais, hoje são os utentes, hoje são os especialistas que defendem o SNS e que têm medidas para recuperar o SNS para Portugal.
Muito obrigado. É com todo o prazer que temos o público a assistir aos nossos trabalhos, mas não se pode exprimir, seja de que forma for. E também, se me permitem uma observação, quando um grupo parlamentar dirige um pedido de esclarecimento, deve depois ouvir a resposta que ele próprio suscitou e não estar sempre a interromper. Vamos agora aos pedidos de esclarecimento dirigidos à senhora Secretária de Estado. Eles são no número de 8. Presumo que o Governo responda em 2 blocos. Vamos então iniciar o primeiro ciclo, tendo a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a saúde materna e a saúde da mulher estão em causa. Em algumas zonas do país, a situação é particularmente preocupante. Estão em causa tanto os cuidados de saúde primários quanto os cuidados de saúde hospitalares. O Governo diz que resolve o problema com encerramentos rotativos de serviços. E não podemos deixar de concluir que o objetivo deixou de ser ter serviços abertos e passou a ser a previsibilidade nos encerramentos. E como não há contratação de mais profissionais, a previsibilidade é o encerramento de um número cada vez maior de serviços. No final do ano passado eram 5 maternidades encerradas, depois passaram a ser 10. E agora, no plano do verão, prevê-se 11 maternidades encerradas e, vitória da direita, a entrada de 3 maternidades privadas. O Governo diz que os encerramentos são inevitáveis para que se façam obras nos blocos de parto. Faria todo o sentido se fosse verdade. A verdade é que os blocos de parto começaram a encerrar antes de começar qualquer obra. O diretor da obstetrícia do Santa Maria, o professor Aires Campos, que por sinal presidiu à comissão criada para dar resposta à crise nos serviços de urgência e nos blocos de parto, acaba de ser exonerado por denunciar que estão a fechar o bloco de partos do seu hospital antes que as obras tenham sido sequer adjudicadas e sem alternativa capaz para as utentes. Sr. Presidente, é muito difícil. Há pouco não quiseram ouvir a resposta, agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não quer deixar que se faça a pergunta. Quando houver condições, certamente poderei continuar.
Senhora Deputada, faz muito bem, eu tenho incitado os oradores. Quando verificam que não estão em condições de prosseguir as suas intervenções, de pararem, e os serviços estão instruídos e, como pode ver, cumprem, para parar também a contagem do tempo. Julgo que agora há condições para a Sra. Deputada prosseguir a sua intervenção. Faça favor.
Obrigada. Há muitas utilizações para a maioria absoluta. Parece que o ruído é uma delas. O diretor da obstetrícia de Santa Maria, como já foi dito aqui, foi exonerado por denunciar as condições em que foi encerrado o bloco de partos no seu hospital, denunciou precisamente que as obras ainda não tinham sido adjudicadas quando o bloco de partos foi encerrado. E isto é uma atrapalhada em que, novamente, são as grávidas quem fica a perder. São também preocupantes os sinais nos cuidados de saúde primário. A falta de obstetras está a impedir os rastreios do primeiro trimestre. Nos centros hospitalares de Lisboa, nenhum responde cabalmente às necessidades das grávidas no rastreio combinado do primeiro trimestre e na ecografia morfológica. Quem pode, paga no privado. Quem não pode, fica sem os exames. Em Leiria, o centro hospitalar informou que os cuidados primários deixaram de ter capacidade para assegurar o protocolo no primeiro trimestre até setembro. E todas as alternativas, inclusive no recurso a privados concessionados, estão esgotadas. Estes exames são fundamentais até para a decisão, uma eventual decisão de interrupção da gravidez. Estão em causa os direitos e está em causa a saúde das mulheres. E por isso, ao Governo não basta continuar a explicar o que faz para garantir a previsibilidade perante a escassez de recursos. E eu deixo três perguntas. Porquê que o bloco de partos do Santa Maria foi encerrado antes da obra ter sido adjudicada? Segunda pergunta. Que garantias de cumprimento do protocolo para todas as grávidas no primeiro trimestre? Terceira pergunta. O que é que o Governo vai fazer para atrair e fixar os profissionais necessários para o acompanhamento na gravidez e para manter maternidades, blocos de parto e urgências? Senhora Secretária de Estado, senhores deputados, a gravidez não se espera nem se suspende e o relógio está sempre a contar.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, não podia deixar de começar deixar graça a este debate marcado pelo Bloco de Esquerda, com estas palavras da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Quantos alertas fizemos? Quantos nós, que aqui estávamos todos juntos, quantas vezes vos avisámos que estávamos no caminho errado? Citou depois um artigo de há 6 anos. E eu fui ver quem é que estava no governo há 6 anos. E quem é que estava a apoiar o governo há 6 anos. Só que há 6 anos, no famoso alerta de João Semedo e o António Arnaud, quem estava no governo era o Partido Socialista. E quem estava a apoiar o governo, nesse ano em que o livro foi publicado, o livro chamava Salvar o SNS, imaginem quem é que estava a apoiar o governo: o PCP e o Bloco de Esquerda. Mas imaginem mais, 2019 foi o ano em que mais grupos privados beneficiaram com o orçamento da saúde. E quem é que apoiou esse orçamento para 2019? O Bloco de Esquerda e o PCP. Verdade. Não há forma de começar este debate melhor do que dizer isto. Senhores deputados, deixem a hipocrisia em casa e assumam a vossa responsabilidade pela destruição do SNS neste país. Senhora Secretária de Estado, o Bloco de Esquerda e o PCP só estão preocupados com a perda de votos, que significa que privados, PPPs e outros possam operar na área da saúde. Mas a verdade, Senhora Secretária de Estado, é que disse ali que não estava tudo bem, mas estávamos no bom caminho. Acha que 1.757.747 pessoas sem médico de família é estar no bom caminho? 1.757.747 pessoas não têm médico de família em Portugal. O governo lançou uma grande operação de salvar as urgências do SNS. Mas à hora que estamos aqui, uma grande parte do país sabe que tem urgências fechadas dia sim, dia não, semana sim, semana não, mês sim, mês não. Sr. Secretário de Estado, peço-lhe que olhe para esta folha. As marcas a vermelho mostram os dias de serviços encerrados. Aquilo que o Governo chama reestruturação. Isto não é uma reestruturação, Sr. Secretário de Estado. Isto é o encerramento compulsivo de serviços a que o Governo chama previsibilidade, reestruturação, mas que na verdade significam uma coisa: num dos países que mais paga impostos proporcionalmente. Significa que andamos a pagar não para sustentar a saúde, não para ter melhores serviços de saúde, mas para sustentar aqueles que não querem fazer nada neste país e viver à custa dos seus subsídios. o Hospital do Oeste, o Hospital Distrital de Santarém, Lisboa Norte, Lisboa Central,